Tia. Isso aí, minha gente. Quem é que não gosta, né? Quem nunca? Quem nunca? Vamos começar o programa de hoje falando sobre uma programação que aconteceu. Foi uma ação muito bonita. A campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea, realizada pelo Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, em Belém. É aquela torre zona grandona que tem ao lado do nosso Orfeu Loyola de tantos anos. Aquele espaço é um espaço muito bonito, muito humanizado, muito acolhedor para as crianças e para as suas famílias que estão nesse desafio, nessa luta pela saúde, chamando essa força da saúde, né? A gente vai conversar agora com a Samia Medeiros, que é enfermeira e supervisora de humanização, que vai, aliás, não, a gente começa falando com a Tisa, primeiro a Tisa, é isso? Não, com a Samia, calma, que é enfermeira da agência transfusional. Essa bronca a gente dá na produtora, que o material vai errado aqui, que ela é enfermeira da, é uma agência transfusional. Então me fala assim, como funciona essa agência transfusional?
Bom dia a todos os ouvintes. A agência transfusional, ela nada mais é do que um pedacinho do EMOPA dentro do hospital oncológico. Então, dentro da agência transfusional, nós temos um pequeno estoque de bolsas de hemocomponentes e nós realizamos todos os exames pré-transfusionais que são necessários para a gente dispensar essas bolsas.
Isso significa o seguinte, você vai lá e colhe nos pontos de coleta do EMOPA.
Isso, exatamente.
Mas aí esse processo específico para essas bolsas ou essas propriedades que são disponibilizadas para as crianças e jovens que estão em tratamento oncológico infantil, eles precisam passar por um processo diferenciado, é isso, Samia?
Isso, exatamente. Os doadores, eles podem se dirigir a qualquer ponto de doação do EMOPA, e aí, conforme for a nossa necessidade, nós, a agência transfusional, solicitamos um número de bolsas ao EMOPA, e é onde nós armazenamos essa bolsa e atendemos as nossas crianças.
Porque é o seguinte, tem gente que vai, assim, eu sou doadora há alguns anos. Então, assim, existem pessoas que vão porque são estimuladas por amigos, por familiares. Perdão. Aconteceu algum acidente com alguém da família, uma pessoa está passando por uma situação de doença. Então, a pessoa ela vai ao EMOPA motivada por aquela necessidade, que é uma necessidade pontual. Diz, olha, aí experimenta. Você vai doar para alguém? Não, vou doar para o fulano. Mas não necessariamente você precisa ter o tipo sanguíneo do fulano. Você foi motivado por uma circunstância familiar ou no seu círculo de amizades. Mas o seu tipo sanguíneo, ele vai para o estoque do EMOPA, que vai para onde houver necessidade do seu tipo sanguíneo. E tem gente que diz o seguinte, não, eu quero fazer porque eu quero ajudar as crianças que estão com tratamento contra o câncer. Também é uma digamos assim, um chamado para o coração solidário da gente, né? A gente sabe que vocês têm uma necessidade, que é uma necessidade mensal, né? Além da necessidade diária, mas vocês têm uma estatística mensal, né?
Isso, nós temos uma média que ela varia, né, de acordo com o mês, uma média de 400 a 600 transfusões. E a gente precisa estar fazendo essas ações de sensibilização para a gente estar captando doadores de sangue para que não falte esses hemocomponentes para nossas crianças.
Agora, o tipo de câncer que mais atinge crianças, em geral, é a leucemia. Exatamente. Portanto, o estímulo ao aumento do cadastro de doadores de medula óssea, ele é muito importante, inclusive, para atender esse recorte, né, de população que muito específica que luta com câncer. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona.
É assim, a importância do cadastro do Redome, que é o banco, né, de doadores de medula óssea, é porque a doação, no caso o transplante da medula óssea, ela é uma opção terapêutica. Então o paciente ele já fez quimioterapia, ele já fez rádio, ele já fez cirurgia, mas não resultou na cura dele. E aí só realmente o transplante é que vai fazer com que ele alcance essa cura desejada. Então é muito difícil encontrar uma pessoa que seja compatível. É uma em 1 bilhão, é muito difícil. E assim, às vezes a gente encaminha os familiares, mas essa coparticipação é apenas de 25%. Então, quanto mais pessoas se cadastrarem no Redome, maior será a chance de encontrar uma pessoa que seja compatível. Reforço, é muito difícil nós encontrarmos uma pessoa que seja compatível com essa criança.
Agora, o Redome, ele é nacional.
Nacional.
Às vezes você pode estar fazendo aqui, né, enfim, é seu cadastro e é uma criança no Acre, por exemplo, no Rio Grande do Sul. né? Ou um adulto, na verdade, né? Que também esteja precisando. Eu também, quando fui a primeira vez que eu doei sangue, estava tendo essa campanha de sensibilização em relação ao redome. E é muito simples, né? Eu acho que é legal a gente esclarecer para as pessoas assim, gente, ninguém vai fazer uma punção lá na sua mente. Não é assim que funciona, é uma coisa simples, né, Sandra?
É simples, é um cadastro, né? Ele faz uma atualização no cadastro da pessoa e aí ele é retirado 5 ml de sangue periférico, como se fosse um hemograma. E aí essa amostra é enviada ao redome para traçar, né, a linhagem genética desse possível doador.
Ou seja, é como se você fosse lá fazer um exame de sangue. Você tira 5 ml e já se cadastra lá. Enfim, e fica rezando para poder auxiliar, né? Para ter essa bênção de poder auxiliar e salvar a vida de alguém. Porque você já está salvando 4 vidas cada vez que você faz uma doação de sangue. Isso é uma coisa que sempre o Hemopa repete, né? Quer dizer, cada bolsa de sangue ela tem propriedades que são separadas, digamos assim, dentro do processo depois, que elas auxiliam 4 pacientes, né? Então, olha só que ação de amor incrível que a gente está fazendo, né?
O doador, quando ele faz a doação, né? A gente chama de bolsa de sangue total, e lá no Hemop eles fazem um fracionamento desses hemocomponentes, então retiram os concentrados, as hemácias, as plaquetas, os plasmas, e é lá no hospital oncológico essas bolsas ainda são alicotadas. O que é isso? É a divisão, porque nós atendemos de acordo com o peso da criança. Como o nosso público é infantil, a gente separa a bolsa e atende de acordo com o peso dela. Então,
ou seja,
a gente consegue atender ainda mais crianças com um concentrado de hemácias.
A gente sabe que criança, assim, quando a gente olha para uma criança, a gente vê essa inocência que a gente precisa resgatar dentro de nós, essa espontaneidade, isso que é mais humano em nós, né? Então, em geral, nós nos sentimos mais estimulados a fazer esse ato de solidariedade dentro desse universo de muito desafio para essas famílias, né? Porque assim, as famílias lutam junto, as crianças lutam junto, e vamos falar um pouquinho também sobre essa questão da luta. Vamos só fazer uma pausazinha, eu acho que daqui a pouco já está na hora, né? Na hora da pausa do nosso intervalo. Então a gente continua aqui conversando agora com a Tirza Ferreira, que vai falar sobre um projeto muito bacana chamado O Sino da Vitória. Nós estamos falando da luta, nós estamos falando do desafio, e é uma luta conjunta entre a equipe multidisciplinar do hospital, mas, assim, as grandes guerreiras e guerreiros são esses pequeninos que lutam e chegam na vitória, né? Tirza, como foi que surgiu essa ideia do Sino da Vitória? Olha que legal!
Bom dia!
Bom dia!
Essa ideia, né, a gente via muito pela internet, os próprios colaboradores do hospital, os pais, os professores, porque nós temos uma classe hospitalar no hospital. E aí a gente foi se juntando e começamos a discutir sobre o tema no grupo de trabalho de humanização. E nós sempre temos o apoio direto da diretora hospitalar, né, a doutora Alba, que entrou junto com a gente, né, engajada nesse propósito. O sino, ele visa comemorar etapas, na verdade. A gente sabe que o tratamento oncológico não é fácil, né? Ainda mais uma criança que quer estar brincando, quer estar na sua casa, na sua escola, quer estar correndo, e tem que vir para dentro de um hospital para fazer um tratamento tão prolongado e tão difícil. Então surgiu essa ideia para a gente comemorar essas etapas, essas vitórias, porque a vitória dele se torna a nossa vitória também, né? A gente acompanha o tratamento de cada um e a gente acaba criando esses vínculos. Então, a ideia do sino, por exemplo, a gente começou com os pacientes que estão fora de tratamento, né? A partir do start da oncologia, a gente convida esse paciente que vem para consulta de fora de tratamento para tocar esse sino, para que todos escutem que é possível sim vencer, que ele está vencendo mais uma etapa, e a gente sempre diz, a brincadeira continua.
Gente, eu imagino que deve ser de emoção nos corredores ali do hospital, cada vez que um sino desse toca, né? Porque é um milagre da vida, né? O milagre da fé, o milagre da cura, né? Eu digo milagre, evidentemente, que é o milagre do ser humano junto, produzindo amor, produzindo cuidado, produzindo conhecimento, produzindo ciência, né, produzindo esse milagre da medicina mesmo. Que quando eu digo milagre, não é que seja sobrenatural, mas também o sobrenatural está em nós, né? O amor tem algo de sobrenatural, a gente não consegue explicar. É algo que produz isso, né? Então, é muito bacana que essa dinâmica aconteça. E, por exemplo, quando a gente traz para a rádio, você está aí, né? Tá agora, tem gente que está tomando uma cerveja, tem gente que está lavando o carro, tem gente que está lavando roupa, tem gente que está brincando com as crianças, tem gente que está na piscina, tem gente que está trabalhando, está no táxi, está no ônibus ouvindo a gente. E quando a gente ouve um depoimento como esse, a gente mergulha na imaginação, é, nesse universo, nesse exato momento onde a gente está, né? Nós estamos aqui na rádio, mas você está aí pegando sol. E tem crianças que estão dentro do hospital lutando pela vida. Então a gente se transporta e transporta você, que é nosso ouvinte, para esse lugar que é um lugar de luta, de dor, mas de cura também, um lugar de superação, um lugar de aprendizado. Eu imagino que vocês, inclusive, têm, além dessa disponibilidade humana de escolher uma profissão, que é uma profissão que lida todos os dias com isso, né, com essa dor, mas também luta com essa vitória, né, com essa, também lida com essa vitória, né, recebe e aprende por meio dessa vitória. Eu acho que para vocês, do ponto de vista humano, também é uma experiência muito bacana, né?
É verdade. A gente teve esse episódio, né, de inaugurar o sino, e foi algo muito emocionante. As famílias todas, acho que passou um filme na memória deles, né, de chegar até ali, poder tocar, e esse som ecoar por todo o hospital. Porque vai mostrar para as outras crianças que elas precisam continuar lutando, para que elas possam chegar até ali, tocar aquele sino, e mostrar também para a equipe de assistência que aquele paciente que ele cuidou está bem, né? Hoje ele está bem, está tocando aquele sino, simbolizando a sua vitória. Isso é muito importante, é um atendimento humanizado que a gente tenta levar para essas crianças e essas famílias que tanto sofrem com esse tratamento.
Gente, estou com vontade de chorar. Que coisa linda, que os sinos dobrem, que os sinos toquem, que a cura cure tudo em nós. A gente está num momento tão duro, assim, né, do Brasil e do mundo, que a gente vibrar na energia da cura, na energia do amor, na energia da solidariedade, da compreensão, das mãos dadas, né, da fé e da vitória em tudo que é bom e luminoso, isso é uma cura positiva para nós. E que isso seja sempre um projeto de expansão de conhecimento, de experiência e de fé, e de crença verdadeira na possibilidade de que todos juntos a gente consegue chegar lá. Olha, eu quero agradecer aqui a Sâmia, agradecer a Tisa, dizer o seguinte: a campanha continua. Evidentemente, toda campanha tem um dia que é um dia mais simbólico, um dia de mobilização, chama a imprensa, faz entrevista, a gente distribui panfleto, a gente sensibiliza, as famílias levam para casa material educativo, mas é permanente. Então, o EMOPA tem postos de coleta em diversos municípios. Você que está aí em Tucuruí sabe que tem, está em Abaetetuba sabe que tem, está nas, né, nas cidades que são cidades polos das regiões de integração sabe que tem. A gente tem um polo de coleta do EMOPA também ali no Castanheira, né? Fora o EMOPA ali da Cezedelo, que pode ser entrada pela Cezedelo, pode ser entrada pela Padre do Tico também, que enfim, é o Hemocentro, né? A sede do Hemocentro, naqueles horários. Lembrando o seguinte: você vai lá, tá, não tô podendo, já aconteceu comigo, tô com uma baixa de hemoglobina, precisando tomar ferro, não tem problema, foi ótimo, fui lá do ar, descobri que eu tava com uma pequena anemia, volta pra casa, se recupera, vai lá de novo. Ah, não tá podendo porque descobriu que tá com uma doença. É muito legal, porque inclusive tem um monte de exames que eles fazem lá, entendeu? Então, às vezes, você está até precisando ali se organizar um pouco a questão da saúde e já descobre ali naquele processo de triagem do EMOP. Então, procura, aproveita que você foi para o Júlio, pegou bastante sol, está com a vitamina D de cima, entendeu? E vamos fazer essa doação, porque depois de julho o banco de sangue do EMOP dá uma baixa e a gente precisa recuperar isso aí em agosto, tá? Sâmia, Tisa, gratidão aqui pela participação de vocês, um lindo aprendizado, que seja um trabalho cada vez mais multiplicado e reproduzido em todos os hemocentros do mundo, tá? E nos hospitais oncológicos do mundo.
Hospital oncológico, nós agradecemos, né, Tisa? Muito obrigada.
Legal, queridos. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo.